Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o programa Causa Operária na Rádio Cultura M930, no canal de YouTube da Rádio Cultura e também no canal da Rádio Causa Operária. Mônica de Souza Oliveira está aqui. Obrigado, Mônica, pelo comentário. A gente está publicando no Diário Causa Operária, nesse exato momento, o artigo do Sérgio Inácio, que ele publicou no site Soberania Brasil. A gente está republicando aqui justamente sobre o que está por trás aí dessa venda da Copel e das suas usinas. Queria convidar o pessoal que está ouvindo a gente a se inscrever no canal do YouTube Causa Operária TV, canal reserva, que é a Causa Operária TV, né? Como vocês sabem, foi censurada a mando do Supremo Tribunal Federal, do juiz Alexandre de Moraes. O canal tinha mais de 100 mil inscritos, e a gente teve que criar um novo canal, e com uma programação exatamente igual, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com noticiário, programas de debate, entrevistas, documentários, cursos, na Causa Operária TV, canal reserva. Então pode acessar no YouTube, se inscrever, ativar o sininho, para você poder acompanhar toda a programação revolucionária, anti-imperialista, marxista, socialista da Causa Operária TV. Bom, vamos voltar aqui então ao debate com relação à privatização da Copel, né? Esse crime que está sendo cometido aí pelo governo Ratinho Júnior, com apoio aí da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? Entregando completamente essa importante companhia de energia elétrica do Paraná a capitalistas estrangeiros, banqueiros, especuladores, sanguessugas, né, que roubam o dinheiro do país com esse tipo de colaboração, né? Adriano, pode continuar então.
Bom, eu estava falando aqui em relação ao crime que está sendo cometido aí pelo governo contra a estrutura energética do Estado, né? Uma empresa construída pelo povo trabalhador do Paraná está sendo vendida, entregue. Pelo que eu vi, né, os valores que estão sendo, que vai ser privatizado ali, né, Sérgio, se eu não me engano, aí, equivale a dois anos de lucro da empresa, né, uma coisa, estão doando a empresa, né. Eu tive a oportunidade aqui de receber o teu artigo, um pouquinho antes aqui da gente começar o programa. Eu não tive ainda, só comecei a ler ele, não tive muito tempo aqui para fazer a leitura completa, né. E ali você detalha algumas questões, como você falou aí, em relação quem está interessado aí na compra, né? Inclusive o título do seu artigo é a quem interessa a venda da Copel, né? Eu queria que você explorasse um pouco mais, ô Sérgio, em relação a isso e explicar pra gente aqui também o que você diz ali naquele artigo, qual que é os objetivos do artigo em relação a essa denúncia que você está fazendo aí, né? Da venda da Copel.
Na verdade, o artigo, eu só me baseei em fatos. Eu não posso, digamos assim, fazer insinuações, certo? Eu acho que a gente não pode ser leviano, né, naquilo que a gente fala. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é dizer que, olha, o que eu estou falando aqui é fazendo conexões. Então, a primeira coisa é isso, né? São indícios, são questões que a gente suscita para ter realmente uma reflexão séria sem ingenuidade. A gente não pode ser cidadãos ingênuas, né? Nós temos que ser cidadãos que têm senso crítico e que tem espírito de cidadania proativa, né? Então, é com esse espírito que eu escrevi este artigo, né? Inclusive, na condição de engenheiro eletricista, na condição de autor do livro documentário A Copel é Nossa, na condição de educador, porque, afinal de contas, a educação, né, ela não pode ficar limitada à sala de aula, ela tem que ser feita na sociedade, tem que ser feita da sala para fora, não da sala para dentro somente, né? E o bolsonarismo, todo esse fascismo que o Brasil faltou, justamente é reflexo da falta de educação no Brasil, falta de cidadania, falta de consciência, porque daí os fascistas vão fazendo vão ocupando espaço, né? Não existe espaço vazio. Ou a gente ocupa o espaço com consciência, com cidadania, com, enfim, né? É realmente uma cultura mais politizada, ou então essa cultura vai ser ocupada por quem, afinal de contas, está contra a ciência, são os negacionistas e tudo mais, né? Então, eu fiz conexão com o senso crítico, fazendo leitura de fatos, de denúncias que são reais, que estão colocadas aí nessa questão. E eu acho que é muito bom quando a gente pega uma notícia e mergulha nela, dá uma trabalhada nela, porque pegar assim, o que é esse jornalismo independente inglês, né? É um jornalismo que tem história, eles têm história. Eles, por exemplo, já denunciaram uma relação muito semelhante que aconteceu em 2017 entre o Reino Unido com o governo do México, onde o Reino Unido queria participar e se apropriar da Pemex, que é uma petrolífera do México, né? E agora, 5 anos depois, eles estão de olho na Petrobras, eles estão de olho no gás natural do Brasil, eles estão de olho nos recursos minerais nossos aqui, né? E é com esse viés que esse jornalismo independente, corajoso, né? Eles são corajosos, né? E tanto é que divulgaram e denunciaram e tal, né? Então tá, aí eu peguei essa notícia e fiz o resto é fazer conexão. Se existe esse compromisso, né, entre Bolsonaro, e isso foi feito, essa denúncia lá fora foi feita na véspera do segundo turno. Só que o Bolsonaro felizmente perdeu, né? Então, perdeu. E aí, no dia seguinte, coincidentemente, já vem aí esse burburinho, já vem essa... Não é burburinho, não. Isso já vem a comprovação, não. Já vem a decisão, né, do governo do Estado de privatizar a Copel. Sim, mas assim, ele tinha dito na campanha, né, que não iria privatizar a Copel, que a Copel era dos paranaenses, né? Eu tenho até a gravação que ele falou isso, né? E, no entanto, no dia seguinte, vou vender a Copel. Quer dizer, inclusive, é interessante como ele se esconde, né? Olha que ele foi o relator da CPI da Copel em 2003. Sabe o que ele escreveu lá atrás, quando ele era relator da CPI da Copel? Ele escreveu que a Copel é uma propriedade do povo paranaense e que é preciso criar um instrumento constitucional para impedir que algum governo futuro venha privatizar a empresa, sabe? E que deveria passar antes por um plebiscito para possibilitar que a Copel fosse privatizada. E, no entanto, na primeira gestão do governo dele, ele vendeu um setor importante da empresa, dos 5 segmentos de negócio, que chamam de negócio, né? Mas é serviço público. Dos 5 segmentos de serviços públicos da empresa, ele vendeu um deles, que é a telecomunicação. Então, foi vendida a Copel Telecom, que hoje é a tal da Liga, né? Mudou de nome e é a Liga. E agora, no segundo mandato, na segunda gestão, está bem claro, vai ser uma linha de doação de patrimônio público, aprofundar a doação de patrimônio público, a iniciar pela Copel. Mas não é só Copel, ele já anunciou um monte, né? Um monte de privatizações, 27 escolas públicas, já anunciou mudanças no Colégio Estadual do Paraná, que é na linha privatizante, na polícia e órgãos policiais, biblioteca municipal, enfim, é a linha privatizante. Agora ele resolveu colocar as garras de fora, né, e implementar aquilo que realmente é o projeto estratégico pelo qual ele foi eleito governador, né? Então eu só fiz isso, fiz conexões entre notícias e desdobramentos disso na prática, na realidade, que é o que nós estamos vendo aí.
Bom, essa denúncia que você faz, é, bom, é bem real isso também, né? A gente do Partido da Causa Operária chegou a denunciar aí também que se o Bolsonaro ganhasse, o governo dele tenderia aí também a aprofundar as privatizações, né? Questão da Petrobras, inclusive, né? Você está falando aí em relação à Petrobras. É bem isso que tu falou mesmo, né? Ele falava durante a campanha que não iria privatizar a Copel, mas no dia seguinte aí já aparece a notícia e já deu um alerta na Bolsa de Valores, etc., né? Das ações e tal, né? É um criminoso, né? Eu acredito que ele vai seguir essa linha política aí de privatização de tudo, né? Tem essa das 27 escolas também que a gente viu aí. Então a gente percebe aí que de nacionalista, esse bolsonarismo, esse pessoal ligado ao Bolsonaro, nacionalistas não tem nada, né? São entreguistas aí que têm objetivos claros aí de destruir a estrutura do país, deixar o país aí cada vez mais submisso e dependente aí do imperialismo e de empresas estrangeiras, né? Bom, Vasco, quer falar alguma coisa?
Deixa eu agradecer aqui a Nilza Ramos, que é companheira nossa, ela é do PT, lá de Pontal do Paraná, e ela disse que esteve ontem lá na Alep para, junto com outros companheiros, assistir a sessão de privatização da Copel, porém tivemos nossa entrada barrada, os seguranças selecionaram quem podia entrar. O Sérgio, tinha muita gente, ia lá, muitos protestos nessa sessão aí da Alep, como que foi a movimentação aí dos movimentos sociais contra isso?
Interessante que nós estamos num momento assim de desmobilização, né? Porque acabou as eleições, todo mundo dá aquela relaxada, é momento assim de que você não está, e final de ano, né? Você não está esperando, né? Que venha uma coisa de tamanha importância estratégica para o estado do Paraná. Eu não estou falando só para nós que somos, vamos dizer, de esquerda, não. Eu estou falando para todo mundo. Vamos pegar assim, o problema é que esse pessoal também, eles não percebem, inclusive, quando eles estão levando tiro no próprio pé, sabe? E eles estão tão acostumados a lamber botas que quando sobra para eles não percebem que são eles que vão pagar o pato, sabe? Então, são questões de extrema relevância e que são pautadas do dia para a noite, como foi o caso aí, em regime de urgência, e aí a gente corre atrás de tentar mobilizar e faz a mobilização que é possível. Agora, eu pessoalmente, eu achei que foi razoável, eu achei que foi até boa, sabe? Comparado com a nossa dificuldade histórica, assim, de conseguir mobilizar pessoas e, né, o movimento sindical enfraquecido do jeito que está, para a gente conseguir ter ali um grupo 3 dias consecutivos fazendo uma manifestação de cidadania interessante que aconteceu ali, tanto é que eu brinquei, né, fiquei meio que rouco aqui por causa dessa situação, mas eu achei razoável, eu achei que foi bom até, sabe? Por exemplo, vou falar do pessoal dos funcionários da Copel. Eu sou aposentado da Copel, né? Eu conheço a Copel como sendo uma empresa de um corpo funcional muito medroso, muito medroso. Eu assumia determinados riscos, geralmente com meio que sozinho, meio que desacompanhado e tal. E lá atrás, na luta contra a privatização da Copel, era assim também. Eu ia lá meio que... Era meia dúzia de funcionários da Copel e sindicalistas, geralmente, né? E eu, hoje não, hoje tinha ali... Digo agora, nesse contexto atual, não teve um corpo funcional que estava lá, estava participando... se mobilizou rapidamente, tem uma discussão entre os funcionários, que é uma coisa que não existia. Claro, também tem a facilidade oferecida pelas redes sociais, essa coisa toda, né? Mas, enfim, é uma mobilização. E a gente tem outras batalhas pela frente, e eu não vejo, né, eu já falei isso, não vejo aqui que a gente perdeu essa batalha porque não conseguimos mobilizar. Eu acho que a gente vai conseguir outros momentos aí que vai ser muito importante. Nós vamos ter que fazer muitas mobilizações ainda nessa campanha contra a privatização da Copel, ou em outras, né? Porque tem outras aí, não é só essa, né?
Beleza. Ô Sérgio, queria agradecer bastante a sua participação no nosso programa. Você que é especialista, né, dessa questão aí da energia elétrica como uma riqueza do nosso país, uma riqueza estratégica, recurso estratégico, e escrever o livro A Copel é Nossa, que destrincha, né, tanto a história da Copel como o processo de privatização. Obrigado aqui por esclarecer, né, o que está por trás dessa privatização da Copel. E, como sempre, fique à vontade aqui para vir sempre ao nosso programa para fazer os seus comentários. Viu? Um grande abraço. Valeu, Sérgio.
Valeu, tudo de bom. Um abraço para vocês. Obrigado pela oportunidade. Estamos aí, tá?
Estaremos... Valeu.
Sim, vamos conversando. Tchau, tchau.
Beleza, obrigado. Tchau. Vamos entrar no intervalinho aqui de um minuto. A gente já volta com o último bloco do programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.